O que a fé centrada em Cristo produz em você? Se você é um discípulo de Jesus Cristo, e você se torna discípulo de Jesus Cristo quando é salvo. Então, se você é salvo, você é um discípulo de Jesus Cristo. O que a fé centrada em Cristo produz na sua vida? Nós temos em João 4, visto que uma fé centrada em Cristo produz muitas coisas. O fato de Jesus Cristo, quando sai da Judeia em direção à Galileia, dizer que era necessário passar por Samaria, nos indica que Jesus Cristo tinha alguns interesses muito claros na narrativa bíblica. Ele queria salvar pessoas naquela região que ainda não eram salvas. Ele queria se fazer conhecido como o Messias de Israel que era vindo. Ele queria também ensinar algumas preciosas lições para aquele grupo de seminaristas que ele estava treinando, que eram os apóstolos. Jesus está aqui logo no começo do seu ministério. O que nós temos até esse capítulo 4 de João, nós nem encontramos nos outros evangelhos. João é o único que nos conta essa primeira etapa do ministério de Jesus. E nos mostra que nesses interesses de Jesus, sempre ele voltava para os seus discípulos, aqueles a quem ele estava treinando, para poder ensinar-lhes uma lição. Somado a esses objetivos que Jesus teve em entrar em Samaria, há mais um que serve diretamente para nós hoje. Quando o apóstolo João escreve o Evangelho, ele o faz para corrigir a fé de uma igreja que estava se distanciando de Cristo. E o mesmo interesse que João teve naquela igreja, em Éfeso e naquelas igrejas ali na Ásia, ele tem na sua e na minha vida nessa noite. Ele não está satisfeito simplesmente em que a gente ouça a Cristo, mas de que, em ouvindo, a gente o siga conforme ele quer, o tendo no centro de nossas vidas. Portanto, uma fé centrada em Cristo, ela precisa produzir algo. Não produzir algo necessariamente no nosso benefício material e terreno, mas produzir algo em benefício ao reino de Deus e ao interesse de Cristo em tornar o seu nome conhecido entre as nações. Por isso, uma fé centrada em Cristo, ela produz grande compaixão, o que não era uma coisa simples para um religioso fazer. Ela produz uma quebra de preconceitos. Ela produz um interesse exclusivo. E a redundância, se a fé centrada já deveria ser exclusiva, mas nem sempre o era. Produz esses interesses que não são simplesmente em ter de Jesus oportunidades de ganhar coisas aqui na terra. Uma fé centrada em Cristo, ela acalenta um coração angustiado. Uma fé centrada em Cristo nos confronta. Promove uma adoração verdadeira, em que os verdadeiros adoradores não são adoradores num horário e local marcado semanalmente, mas são adoradores posicionalmente aquilo que eles são, e tudo o que fazem é fruto da sua adoração. Produz uma fé exclusiva que reconhece quem é o seu Deus e a quem servem. Agora olha para tudo que essa fé centrada em Cristo produz, que nós conseguimos extrair do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E faça uma avaliação. Hoje é dia de avaliação. Você já chegou no colégio e o professor, sem ter dito antes, ele fala assim: arranca uma folha do caderno, Pega a sua caneta e guarda tudo, porque hoje eu vou dar uma prova surpresa. Já aconteceu isso com você? Se não, deveria ter acontecido, mas... Se você abre a sua Bíblia em João 4, a partir do versículo 27, nós vamos ter exatamente uma prova surpresa. Quando Jesus entra em Samaria, lá na região da cidade de Sicar, Jesus ele se aproxima do poço de Jacó para tomar água. Enquanto ele faz isso, os seus seminaristas vão até a cidade para comprar comida. E Jesus se encontra ali, naquela fonte de Jacó, com uma mulher e começa a conversar com ela acerca de fé. Deixa eu vou trocar o microfone, porque isso vai distrair a vocês e a mim. E Jesus, parei de vender pamonha, agora eu vou pregar. E Jesus começa a conversar com aquela mulher e tem um diálogo extremamente produtivo acerca de uma fé centrada no Messias. Quando ele termina essa conversa, verso 27 diz assim, nesse ponto, o ponto em que depois de tudo que Jesus conversou com ela, no verso 26 ele diz, eu sou. Eu o que falo contigo. Eu sou o Messias de Israel. Nesse ponto em que Jesus declara explicitamente ser o Deus encarnado, chegam os seminaristas. E os discípulos, quando chegaram, se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher samaritana. Eles ficaram tão constrangidos e eram tão imaturos que eles nem disseram nada a Jesus e começaram a fofocar entre si. Nenhum deles disse que perguntas ou por que falas com ela. Lembra que o autor que está nos contando essa história, João, estava presente. Ele tinha sido uma testemunha ocular dos fatos ocorridos. E ele diz que nenhum deles, constrangido em ter encontrado Jesus conversando com a mulher, falam com Jesus. Mas começam a fofocar entre si. Porque ele fala com ela, que negócio é esse? Ele não sabe quem ela é. Como ele, sendo Messias, dá atenção para uma mulher ainda samaritana. Ele já fez a gente entrar nessa terra. E agora ele está falando com essa mulher. Que negócio é esse? Verso 28. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Do verso 31 até o verso 38, João nos conta a conversa que Jesus teve só com os discípulos. Mas esse vai ser assunto para a semana que vem, se Deus permitir. No verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os discípulos foram pegos numa prova surpresa. Pensa no que significava andar com Jesus. Eles já tinham visto Jesus operar milagres. Eles já tinham visto Jesus agir com autoridade quando entra no templo e expulsa os mercadores dali. Eles já tinham visto Jesus conversar com religiosos e expor de maneira profunda a verdade. Agora, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher e ficam surpresos. Eles têm que passar por um teste surpresa. E nós vamos ver suas reações e a reação das mulheres e a reação desses discípulos. E vamos juntos pensar nessa noite que uma fé centrada em Cristo, ela nunca produz reações neutras, mas sempre cumpre seus propósitos. Muitos ouvirão, mas nem todos crerão. Muitos verão a ação de Cristo, mas nem todos entenderão o que Ele está fazendo e, sobretudo, quem Ele é. O que nós podemos entender acerca dessa fé centrada em Cristo, essa mesma fé centrada em Cristo, aproxima dele os verdadeiros discípulos, como continua sendo a razão pela qual as pessoas não andam com ele. Uma fé em Cristo, quando é exclusiva nele, ela nunca produz reações neutras. Ninguém que passou por Cristo saiu do mesmo jeito. Ou foi salvo, ou o rejeitou. Nunca foi neutro. Nunca foi indiferente. E tudo isso sempre cumpriu o propósito de Deus. E os discípulos agora são colocados à prova. E o que nós vemos nesse teste que eles são submetidos é que, olhando o seu boletim escolar, a nota não é muito boa. O versículo 27 diz que no ponto, e olha onde está a ironia da narrativa, as palavras imediatamente anteriores são palavras de Jesus afirmando: eu sou o Cristo. Eu que falo com você. Essa expressão eu sou, ego em mim, é um termo que o apóstolo João vai usar 20 vezes. É um nome que Deus dá para Moisés, lá em Êxodo 4. Quando o Senhor aparece para Moisés na sarça e envia Moisés para libertar o povo lá no Egito, Moisés diz a Deus, tentando se safar daquele chamado: Deus, mas eu vou chegar lá diante do faraó. E vou dizer para ele o quê? Não há credencial. Eu vim em nome de quem? E Deus diz para ele: quando você chegar lá, você diz que o Deus eu sou, que literalmente, na expressão hebraica, isso fica ainda mais forte, fala de um Deus autoexistente. Você chega lá e diz que o Deus eu sou te enviou. E Jesus Cristo, várias vezes, vai usar essa mesma expressão se referindo à sua divindade. Ele vai dizer que é a luz do mundo, a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no Apocalipse, ele vai dizer que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele usa essa expressão chamando atenção para a sua divindade. E é exatamente assim que termina o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Depois de tudo que ele responde a ela, ele diz: eu sou este que fala contigo, o Deus encarnado. Nesse ponto, João diz assim: enquanto Jesus estava fazendo essa declaração, nós chegamos. E no lugar deles ficarem admirados com o eu sou que Cristo tinha dito, eles ficaram admirados em Jesus estar conversando com a mulher. Não há declaração mais poderosa do que esta. E eles ficaram admirados porque Jesus estava conversando com a mulher. O que significa que eles foram reprovados. Nos dois primeiros itens que nós já meditamos acerca do que uma fé centrada em Cristo produz. Lá dos versículos 1 até o versículo 9, nós vemos que Jesus Cristo passa por Samaria por grande compaixão. Ele quer confrontá-los e ele quer provocá-los a refletir acerca de fé. E ao fazer isso, ele quebra preconceitos. A questão é que os discípulos foram reprovados nessa prova. Eles foram pegos de surpresa e foram reprovados. Foram reprovados porque, apesar de ainda estarem andando com Jesus, apesar de terem visto Jesus operar milagres, apesar de terem ouvido Jesus falar com tanta autoridade, a sua fé ainda não era centrada em Cristo. O que nos faz refletir que quando nossa fé não está centrada em Cristo, nós reagiremos com falta de compaixão pelas pessoas, mantendo um preconceito pecaminoso. Em vez deles ficarem cochichando sobre o que Jesus estava fazendo, eles deveriam ter perguntado para ele o que ele fazia. Eles deveriam ter perguntado por que ele disse que era o Deus eterno, autoexistente. Nesse ponto, cabe a gente analisar a nossa própria vida. Nesse ponto, cabe a gente refletir e admitir que, na maioria das vezes, nós agimos como os discípulos e somos reprovados no teste. Nós não nos aproximamos com compaixão no coração das pessoas perdidas. Os nossos preconceitos nos afastam das pessoas. Se você visse um irmão da igreja, meio-dia, conversando com uma prostituta lá numa rua no centro da cidade, você ia pensar que ele estava evangelizando ou marcando um programa? Um dia um assembleiano me disse que assistiu uma cena triste. Um irmão da igreja foi expulso da igreja porque alguém disse que ele estava fumando. Esse irmão estava dentro de um ônibus público com uma caneta branca na boca. Uma irmãzinha da igreja dele estava na calçada andando e o viu dentro do ônibus com uma caneta na boca e achou que fosse um cigarro. Agora, quem pode fumar dentro de ônibus? Ela foi correndo contar para o pastor. Camarada chegou domingo na igreja e o seu nome estava riscado do livro da vida. Não é verdade que os nossos preconceitos, por não termos Cristo no centro da nossa fé, é um impedimento para que a gente viva uma vida cristã adequada ao chamado do próprio Cristo? Aqueles homens mais próximos de Jesus, que deveriam ter uma fé mais centrada em Cristo, foram reprovados naquela prova surpresa. E em vez de serem impactados com a afirmação de Cristo, ficaram preocupados com o diálogo dele com aquela mulher. Quando a nossa fé é centrada em Cristo, nós não vamos ser coniventes com o pecado, mas nós também não seremos homofóbicos, por exemplo. A sociedade acusa a igreja de homofobia com razão. Nós não concordamos com o homossexualismo porque a Bíblia é contra. Mas se algum de nós odiar um homossexual, nós estamos pecando e trazendo vergonha para o Evangelho. Mas a igreja, por não ter Cristo no centro, não sabe lidar com as pessoas. Um maluco beleza entra, todo de preto, todo malucão, todo... Nós nos incomodamos. Imagina se entrasse um maluco, daqueles maluco virado, agora aqui, quisesse sentar do seu lado. Você não ficaria à vontade. Não ficaria à vontade. Nós temos que admitir. Os nossos preconceitos são uma evidência de que a nossa fé não está centrada em Cristo, mas muito mais centrada nos confortos que nós buscamos por meio da fé. É disso que João está confrontando a igreja. Quando o povo de Deus deveria ser um povo compassivo por seguir um Deus compassivo, é um povo preconceituoso. E a gente tem medo. E temos que admitir isso. E a gente não sabe como lidar com o pecador. Porque a gente não sabe lidar com os nossos próprios pecados. Eles foram reprovados porque eles não estavam olhando para Cristo. Mas naquele momento olharam para a mulher. Jesus não concordou com a vida daquela mulher em nenhum momento. Mas ele tinha um plano redentor e eterno para a vida dela. E isso era mais importante. João nos conta da mulher. Ele fala o que acontece, nesse ponto os discípulos chegam e começam lá de cochicho. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade anunciar àqueles homens que tinha encontrado Cristo. Deixar o seu cântaro era uma expressão de que ela tinha entendido quem era Jesus, porque ela vai até a fonte para buscar água. E no diálogo com Cristo, ela fica discutindo que Jesus não poderia dar para ela água. Ele não tinha a vasilha certa, ele não tinha os elementos para tirar a água do poço. E por que ele então estava oferecendo uma água viva? Esse assunto para ela era muito forte. Além de não tendo água encanada, o buscar a água era o meio pelo qual ela teria lá na sua casa a sua água para beber e para as outras coisas. Mas quando ela ouve Jesus dizer, eu o sou, ela larga o cântaro e vai correndo para a cidade. E o texto bíblico diz que ela vai correndo para a cidade para fazer o quê? Dizer aos seus inimigos que tinha encontrado o Messias. Não é um contraste com a vida dos discípulos? Aquela mulher tinha que buscar água lá na fonte, meio-dia, na hora mais quente do dia, porque as outras mulheres não permitiriam que ela as acompanhasse no fim da tarde para buscar água, ou logo no início da manhã, por causa do tipo de vida que ela tinha. Se isso é verdade, significa que ela não era uma mulher bem-vinda naquela vida da comunidade, lá daquela aldeia. Mas quando ela ouve acerca do Messias, o que ela faz, ela é aprovada na sua fé. E a fé que ela produz em Jesus é imediatamente evidenciada por esse reconhecimento quando ela deixa aquilo que era importante para ela, que era aquele cântaro de água, e sai correndo para falar do Messias àqueles homens que estavam lá e que eram seus inimigos e que eram seus acusadores. Uma atitude oposta à atitude dos discípulos. Que significa que, no caso dela, ela foi aprovada. Os discípulos deveriam ter sido aprovados. mas nesse momento ela o foi. Quando nossa fé não está centrada em Cristo, nós reagimos com falta de compaixão pelas pessoas. Principalmente contra aquelas que nos prejudicaram, nos perseguiram ou continuam nos prejudicando e nos perseguindo. Ao que parece, João nos demonstra aqui de que ela sai imediatamente à conversa. Porque o povo precisava saber que o Messias estava na terra dos samaritanos. Vai que Jesus toma água e vai embora. A minha cidade precisa saber que Jesus está aqui. E ela vai correndo fazer isso. Você faria isso pelos seus inimigos? Você tem feito isso pelos seus inimigos? Você tem ido até eles e contado de Jesus? E deixado, às vezes, coisas que são importantes e financeiramente custam para poder falar de Jesus Cristo? Àqueles que não gostam de você? Nós temos que admitir que, na maioria das vezes, nós somos vingativos e a nossa vingança contra aqueles que nos perseguem não é os atacando de maneira violenta, mas é negligenciando o anúncio do Evangelho. Ah, ele fica me perseguindo porque eu sou crente. Eu nunca falo de Jesus por ele, para ele. Eu nunca oro por ele, pela salvação dele. Eu não faço absolutamente nada em direção a ter oportunidades de anunciar o Evangelho para ele. Porque ele me persegue, azar o dele. Aquela mulher tinha socialmente, humanamente falando, todas as razões para deixar para lá aqueles homens, aquela comunidade, aquela liderança. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não há lugar para vingança. Não há lugar para o orgulho. Só há lugar para Cristo no centro da fé. E quando Cristo está no centro da nossa fé, não há espaço para o nosso orgulho nos controlar. Não há espaço para a gente ficar tentando espizinhar aqueles que nos perseguem. Então, se hoje Deus está nos dando uma prova, um teste sobre como anda a nossa fé, e se Cristo está no centro da nossa fé, uma das perguntas dessa prova é: como você tem evangelizado seus inimigos? Com que velocidade, agilidade e interesse você tem feito isso? Tem havido disposição de deixar coisas que são importantes para você dedicar um tempo em favor de falar de Cristo a pessoas que não querem ouvir de Cristo? Nenhum incrédulo quer ouvir de Cristo, a menos que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. O arrependimento não é uma atitude humana, mas uma obra que o Espírito Santo produz no coração do ser humano. O nosso papel é sermos aprovados, tendo como resultado prático de vida, de uma vida centrada em Cristo, uma disposição para anunciá-lo a quem quer que seja. Não deixando que preconceitos nos controlem. Tendo sabedoria para lidar com essas situações que não são simples. Mas fazer com compaixão em favor de outros, porque ninguém merece. O texto bíblico continua e agora nós temos um terceiro aluno nessa prova. A palavra do Senhor nos conta lá no versículo 30, a mulher chega e fala: olha, eu acho que encontramos o Messias. O que que aqueles homens fazem? Eles saíram e foram ter com ele lá no poço. A cidade teve interesse em conhecer a Cristo. Mas que razões aqueles homens teriam para dar ouvidos àquela mulher? Lembram-se dos preconceitos? ela era uma mulher e, portanto, ela não tinha direito de ensinar sobre teologia. E ela chega na cidade dizendo que encontrou o Messias. Qual seria a reação natural daqueles homens? Eles já não ouviam para nada. Eles já não a tratavam com respeito naturalmente. Agora ela chega dizendo que encontrou o Messias. Agora ela está doida. Muito sol na cabeça enquanto ela foi até o poço, fez mal. Não havia razão, não haviam razões para eles darem ouvidos àquela mulher. No entanto, alguma coisa nela era diferente. Porque João nos diz que aqueles homens saíram e foram ter com ele, com Jesus. Nós não sabemos se eles já tinham ouvido alguma coisa do que estava acontecendo na Judeia. Nós não sabemos se naquela altura do campeonato, lá em Samaria, lá na cidade de Sicar, alguém já tinha contado que havia um profeta lá na Judeia dizendo ser o Messias. Nós não sabemos, mas o que sabemos é que eles aguardavam um. E quando ela conta a conversa que teve com Jesus, o que ele afirmou, e eu imagino o entusiasmo com que ela faz isso, a Bíblia diz que aqueles homens foram imediatamente. O que nos faz meditar e aplicar que talvez a maior ignorância não seja a falta de conhecimento, mas a falta de interesse. Nós somos muito provocativos aqui na igreja. A gente levanta muitas questões. Como consequência, vocês nos provocam demais. O tempo inteiro. Hoje a Leila fez uma pergunta muito boa na escola bíblica. A gente estava falando de batismo, ela fez uma pergunta de demônio. E foi muito boa, porque usam a questão do batismo para se proteger contra demônio, e a gente conversou sobre isso. Foi rápido, mas conversou. E a gente provoca muito disso. E vira e mexe, alguém diz assim, pastor, o povo gosta de fazer pergunta difícil, né? E a gente sempre diz, a gente gosta das perguntas. Mesmo quando não tem as respostas. A gente gosta das perguntas. Um bom caminho de aprendizado é saber fazer pergunta e não ter a resposta para todas elas. A gente está sempre atrás de resposta. Você vai dar aula no seminário, os caras querem que você dê tudo pronto, empacotado e respondidinho. Aí ele tem uma aula com o professor num dia e eles debatem qualquer coisa, no outro dia o seu assunto é totalmente diferente. Mas eles vão esperar tocar o sinal do intervalo para te fazer aquela pergunta. Você não sai para tomar um cafezinho. Fazer pergunta é bom. A gente tem que ter sabedoria nelas. Porque às vezes a nossa pergunta pode indicar incredulidade, resistência. Mas aquela pergunta interessada em aprender é bom. Aqueles homens ouviram de uma mulher que eles não consideravam uma mulher de boa índole, de que ela tinha encontrado Cristo e conversado com ele. Eles saíram atrás para saber se isso era verdade. Foram até Jesus para terem a oportunidade de saber se aquilo que elas estavam dizendo é verdade. Nesse sentido, eles foram aprovados, eu diria que pelo seu interesse. João, nesse ponto da narrativa, nem disse se eles se converteram ou não se converteram. Nem disse se eles concordaram com a mulher ou discordaram da mulher. Mas mostra para nós o seu interesse em ouvir. Em não ficar preso no seu comodismo, em não ficar brigando pela sua zona de conforto, mas dar ouvidos acerca de algo que, se fosse verdade, faria toda a diferença. É aquela conversa no evangelismo. Você diz para a pessoa lá que crê na reencarnação. Se você tiver certo e eu tiver errado, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou morrer e depois vou reencarnar. Mas se eu tiver certo e você tiver errado, você morre e está condenado por toda a eternidade rejeitando o Messias, enquanto eu vou ter a eternidade com ele. A questão é que nós precisamos ter mais interesse e não simplesmente nos acomodarmos naquela linha de pensamento que o que eu já sei já é suficiente e está bom. Vamos concordar que nós não gostamos de novas ideias. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto para saber se de verdade aquilo que nós cremos é de fato o que o Senhor ensinou. E nossa primeira reação é rejeição a isso. Se isso não fosse verdade, nós não veríamos tantas brigas pela tradição dentro da igreja, das igrejas. O que a gente pode extrair dessa atitude desses cidadãos ali de Sicar é que eles se interessam pelo assunto. E esse interesse vai provocar algo muito interessante, porque lá no versículo 39, nós vemos que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho que a mulher deu. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Você precisa, sempre que ler textos assim, trazer à sua mente essa ideia de que João está contando isso para uma igreja, porque ele está ensinando essa igreja. O apóstolo João está contando isso para nós, porque ele está nos ensinando uma lição importante. Porque ele está nos ensinando uma lição que vai fazer diferença para as nossas vidas. Ela disse para aqueles homens, tudo o que eu tenho feito e vivido. Ele disse, em outras palavras, ela está dizendo a eles, ele deu sentido à minha vida que não tinha sentido. Quando ele aponta quem eu sou e como eu vivi, e me confronta e apresenta para mim uma oferta de uma água viva por ser ele o Messias, ele dá sentido para a minha vida que até esse momento só tem sido uma vida perdida, destruída, sem razão. Lembra que essa é aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era nem dela. Que tipo de vida ela viveu até esse momento? Por certo, não era uma boa vida. Porque quem tem tanto marido assim vive em conflito. É uma pessoa insuportável. Será que todos os maridos não prestavam? Ou era ela? E ela diz, ele dá sentido para a minha vida. Eu sempre busquei sentido para a minha vida. Eu sempre fui uma mulher religiosa. Eu sempre fiz a adoração do jeito que o povo ensinou. Eu sempre prestei culto do jeito que disseram e a minha vida continuava vazia. Até esse dia em que eu encontrei com Jesus e ele deu sentido para a minha vida. O testemunho de pessoas comuns nunca deve ser desprezado, porque o Senhor Jesus Cristo tem salvado muitas pessoas. Aquela mulher volta e testemunha acerca de Jesus, e a Bíblia diz que Deus vai usar o testemunho dela para abrir os olhos daquelas pessoas, e muitos deles creram. E aqui, de novo, nós precisamos admitir a nossa culpa. Porque, na maioria das vezes, por conta do nosso orgulho, nos sentimos superiores diante de pessoas simples ou de pessoas que a sociedade não valoriza muito. Vocês não têm ideia, ele não está aqui hoje, depois ele vai ouvir a pregação, ele vai saber do que eu estou dizendo. Vocês não têm ideia de como o pastor Paulo sofre preconceitos. Ele acha que é novo, mas não é. mas sofre preconceitos. Nós dois vamos para a reunião do Conselho de Pastores da cidade. Como se considera que toda igreja tem um pastor sênior, estamos o pastor Paulo, eu e mais um cidadão. Chega alguém na roda, as pessoas não o cumprimentam, porque acham que eu sou o pastor sênior na igreja. E porque sou um pouquinho só mais velho que ele. Além da falta de educação, que é uma falta de educação tremenda, eu tenho feito assim, esse aqui é o pastor Paulo, você não ouviu? É um preconceito. Vamos supor que nós fôssemos uma igreja que tivesse esse modelo hierárquico de pastor sênior e o restante de subpastores. Vamos supor que isso fosse assim. Ainda não justificaria esse tipo de atitude. Ele contou para a gente algum tempo que ele foi pregar numa igreja lá e foi com um diácono, lá quando ele pastoreava em São Bernardo. E o irmão que o recebeu não o conhecia e ficou tratando o diácono como pastor e nem o cumprimentou. As pessoas vão medir, e eu terminei o exemplo com o pastor Paulo e vou continuar agora. As pessoas vão medir outros e dizer assim, eu não vou dar ouvidos para aquela pessoa. Ela é fisicamente feia. Por que eu ouviria uma pessoa feia? Eu já nem me ouço. Ela fala meio esquisito. Além de foi a gagueja. Lembra que Moisés tinha uma crise com isso, né? Isso não é verdade, irmãos? Não é verdade que a igreja tem esses preconceitos orgulhosos, pecaminosos? A Lídia, o pastor Paulo e eu, em 2012, fizemos uma viagem missionária e fomos para Camaçari, lá na Bahia, num projeto missionário onde o pastor Tomé é o missionário lá. Uma região pobre, apesar de uma beleza natural fantástica. Mas uma região muito pobre. O missionário lá tem implantado várias igrejas, formado novos pastores. Eu já preguei nessas igrejas todas que ele começou. Ele ficou lá 20 anos. Plantava uma igreja, desenvolvia o trabalho, formava um obreiro, deixava o obreiro naquela igreja bonitinha, até no prédio, e ia começar uma nova igreja num bairro mais pobre. E agora já era o quarto bairro que ele estava fazendo isso, e a gente foi lá, não tem nem esgoto, nada disso. Você vê assim, na porta da igreja, o esgoto passando. A gente foi dar treinamento, foi pregar, a Lid fez uma EBF lá na escola do bairro. Esse homem tem feito um trabalho, e fez um trabalho tremendo naquela região. Um trabalho social fantástico, uma obra de evangelização muito bonita. Aqueles jovens na rua, eu conheci alguns jovens da igreja, pelo menos 5 deles universitários, que quando o pastor chegou lá, era menino que passava o dia inteiro na rua e que estavam agora fazendo uma universidade. Mas se ele chegasse aqui hoje e fosse o nosso pregador, nessa altura da pregação, muitos de nós estaríamos torcendo o nariz. Ele não é um pregador com uma profundidade teológica que anima. Ele não tem uma qualidade gramatical que anime. Mas isso você está acostumado comigo e com o Paulo, talvez seria mais difícil de você se estranhar. Mas ele não é um homem empolgante. Ele não é aquele camarada que o repórter chega para entrevistar alguém e vai entrevistá-lo, a menos que esteja procurando miséria. Não é a pessoa que todo mundo vai pedir opinião se não conhecê-lo, se for avaliar só a sua aparência física. Mas tem feito um trabalho tremendo. E os seus galardões estão todos lá, por conta de vidas e mais vidas que têm conhecido a Cristo.
O que para mim torna aprovado esse testemunho é de que eles param para ouvir alguém que a sociedade menospreza, trata com desprezo, porque talvez a marca da sua roupa não é a que as pessoas gostam, a marca do seu carro não é aquela que as pessoas gostam, perfume que usa, sei lá o quê. E nós precisamos aprender com isso e avaliar a nossa vida. Nós estamos dando ouvidos a quem? Será que o nosso interesse tem sido parar e ouvir pessoas que têm Cristo no centro de sua fé ou simplesmente pessoas famosas? Quem é o maior stand-up do Brasil hoje? Quem é o maior stand-up do Brasil hoje? Oi? Oi? Não. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Se você entrar no YouTube, você procurar pelo pastor Cláudio Duarte, você vai encontrar o melhor comediante que existe no Brasil hoje. Eu não dou risada com ninguém tanto quanto eu dou com ele. Quando eu quero ouvir o Senhor ser edificado com a palavra, eu vou para a Bíblia. Quando eu quero dar risada, eu vou ouvir o Cláudio Duarte. Ele dá palestras o tempo inteiro para casais. E é um comediante. Conta piada que é uma maravilha. Tem um sotaque fantástico. Mas se você avalia o que ele está falando à luz das Escrituras, você vai descobrir que ele é só um comediante que não fala palavrão e acredita em Deus. Está sendo convidado para pregar em tudo quanto é lugar. Ele já veio aqui em São José, se você não sabe. Foi lá no Ratinho. Está fazendo o maior sucesso. Fala legal para casal. Ah, você dá risada o tempo todo. Mas não é alguém que está pegando as Escrituras e dizendo assim diz o Senhor. Mas ele é um cara legal e alcançou a mídia. E está todo mundo indo atrás. Mas aqueles que estão chamando pecado de pecado, não vão para a mídia. Ontem eu passei o dia todo dando treinamento de aconselhamento bíblico lá em Jundiaí. E na hora do almoço alguém me procurou e disse, pastor, mas isso não é muito pesado para ensinar? Porque do jeito que você está falando, tudo é pecado. Já ouviu alguma coisa assim? Falei, é mesmo. É verdade. Se eu vivo fora do padrão de Deus, isso é uma transgressão. Transgressão, eu estou transgredindo um padrão, isso é pecado. Mas as pessoas, como que eu vou falar isso para os meus adolescentes? Fala, meu irmão, porque se você disser qualquer outra coisa, você não está ajudando. Mas é muito difícil. Quem diz que é fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é o certo. Fazer o que é certo é muito mais difícil do que fazer o fácil. Preste atenção nisso. Quando Jesus está no centro da nossa fé, nós não buscamos heróis para nos falar do Evangelho. Nós buscamos servos de Cristo. Nós temos prazer em ouvir daqueles que estão sendo impactados com o Deus Eu Sou, e não com heróis famosos. Continua o texto e ele ainda vai dizer, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Lembra? Eles vêm até Jesus, agora conversam diretamente com Jesus e vários outros creram e disseram à mulher, mulher, nós não cremos porque você nos falou simplesmente, mas nós cremos porque temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Filho de Deus. O Salvador do mundo. Eles pediram para Jesus ficar com eles e lhes ensinar a verdade. Jesus fica com eles. E a palavra do verso 42 que eles dizem à mulher, pode até sugerir hostilidade da parte deles, mas não é. Eles simplesmente estão reconhecendo de que tiveram acesso direto à palavra. E isso nos faz também aplicar, pensando que por melhor que seja o anúncio do Evangelho pregado por alguém, quem confirma a nossa salvação, a nossa fé, é Cristo. Porque, de novo, nós precisamos admitir que, na maioria das vezes, nós gostamos de apresentar credenciais humanas para autenticar a nossa fé. No dia que eu me converti, o pregador era o Billy Graham. Quem vai duvidar da sua fé se você disser que estava presente ouvindo o Billy Graham pregar? No dia que eu me converti, o pregador era o John MacArthur. Sei lá quem você admira. A gente apresenta credenciais para a nossa fé quando Cristo não é o centro dela, porque se Cristo é o centro da nossa fé, não importa quem nos apresentou o Evangelho. Importa quem é o Salvador. Eu sei disso. A igreja que eu nasci e cresci começou na sala do meu bisavô. O missionário americano chegou no Brasil e lá em Guarulhos evangelizou um italiano que mal falava português. E o Senhor salvou várias pessoas naquele dia. E ali começaram uma igreja. 3 anos depois, a igreja estava organizada. E o primeiro pastor daquela igreja foi um tio-avô meu. Quando eu era menino, eu frequentava uma igreja que mais de 100 membros da igreja era só Juliari. Dá para imaginar o tamanho da maldição? Você ri porque você não sabe da história da minha família. Dá para imaginar aquele bando de italiano falando junto, gesticulando junto. Comendo junto. Que loucura. Depois o meu pai foi pastorear, não aquela, mas uma das igrejas que nós começamos. Aí eu fui pastorear junto com o meu sogro. Eu podia dizer, como não ser salvo? Com tanta gente na família assim. E você não tem ideia de quão pecador eu sempre fui. E se não fosse a graça de Cristo? Nunca foi o meu sobrenome ou a história da minha família. Porque há muitos dos Juliares na minha família que não são salvos. Muitos. Os meus filhos não são salvos porque são filhos de um pastor. Ou netos de pastor. Você imagina o que é isso? Meu pai e meu sogro é pastor. Os meus filhos têm os 2 avós. Pastor. Ora por eles. Isso não salva ninguém. Nunca salvou e nunca salvará. Mas Deus tem usado essas pessoas. Deus usou a vida do meu nono. Que a gente sentava lá e ele falava de Jesus para a gente. Usou a vida do meu tio, que foi o meu primeiro pastor por tanto tempo. Foi a pessoa que me apresentou o Evangelho de maneira clara. Eu me lembro no dia que o Senhor me salvou. O Senhor fez isso usando a pregação do meu tio. O Senhor usou a vida do meu sogro para me abençoar, não só com a vida da Sheila, mas com a orientação da minha fé. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um desses. Eu louvo ao Senhor pela vida daquele missionário que eu, muito criança ainda, o conheci. Aquele homem que chegou aqui no Brasil e falava um português miserável. E falava de Jesus com tanta intensidade. Um homem que ficou menos de 20 anos no Brasil e implantou 28 igrejas. Sem vender o Evangelho. Apenas pregando o Evangelho puro. Eu louvo a Deus por isso. Se eu tivesse oportunidade, se isso for possível, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço ao reverendo Barton. Aquilo que ele fez por amor a Deus, em favor do Evangelho, alcançou a minha vida, a minha família. E eu louvo a Deus por isso. Mas apesar de reconhecer o valor disso, nada disso supera quem Cristo é e o que Ele fez. Portanto, que nós temos que entender que nós não desvalorizamos as pessoas que Deus tem usado para nos abençoar, mas nós também não as colocamos no centro da nossa fé. Aqueles homens estão dizendo para a mulher: obrigado pelo que você fez. Mas agora que a gente está perto de Jesus, nós não precisamos de intermediários. Basta Jesus. Jesus é suficiente. Por isso que a gente não adora santo. Cadê a Karina? A Sheila pegou no meu pé, Karina, então eu vou fazer isso publicamente. Você fica brincando lá, vai que ela fica ofendida. Que eu, de manhã, a hora que eu cheguei na igreja, o prédio estava apagado e a luz do sol que entrou lá, parecia que tinha uma santa aqui na mesa. E aí eu fiz a brincadeira, a Sheila falou: está tão bonito o enfeite. Eu não falei que está feio. Você não precisa de intermediário. Você pode ir direto a Jesus. Está bonito, Karina, está bonito mesmo, sem brincadeira. Queridos, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos gratos pelo que os outros fazem, mas nós nunca no nosso testemunho invertemos. Sabe como você pode avaliar se você está sendo aprovado nisso? Ah, minha fé é melhor agora porque eu estou no TBB. Não, sua fé está melhor se Cristo está no centro dela. Isso tem que ser o seu testemunho. Me afeta melhor porque a palavra de Deus tem me ensinado de uma maneira que talvez eu não estava entendendo. E Deus tem usado A, B, como usou outros. E continua usando e vai continuar usando. Isso tem que fazer diferença no nosso testemunho e isso evidencia uma fé centrada em Cristo. A fé centrada em Cristo nunca produz reações neutras, mas sempre cumpre seus propósitos. Deus nos coloca em xeque, em teste, porque Ele quer provocar a nossa fé para que ela seja correta e esteja na direção certa. E eu quero terminar a mensagem, então, com algumas aplicações. Este é o 10º elemento de uma fé centrada em Cristo que nós estamos extraindo aqui do capítulo 4 de João. E algumas lições preciosas para nós refletirmos concluindo a mensagem. A primeira delas é que muitos vão ouvir, e muitos ouvem, mas nem todos creem. Não é interessante o paralelo que existe, capítulo 3 e capítulo 4 de João? Capítulo 3, Jesus tem um diálogo importante com um líder religioso e estudioso das Escrituras. E João nos conta que no final daquele diálogo com Jesus Cristo, Nicodemos não se converte. Ele só vai se converter mais à frente. Ao passo que no final do diálogo com aquela mulher, ela se converte. Agora João conta isso dentro de um propósito que ele já esclareceu no capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes que não nasceram de sangue, não nasceram da vontade da carne, nem nasceram da vontade do homem, mas foram salvos por Deus. Muitos ouvem, muitos ouviram e ainda muitos ouvirão. Mas mesmo tendo ouvido, nem todos crerão. E nós temos que lidar com isso. Porque ter Cristo no centro da nossa fé só é possível se Ele próprio produzir isso na nossa fé. Não é simplesmente ouvindo, mas ouvir tem o seu lugar. Uma outra lição que nós podemos aprender disso é que o entendimento do Evangelho depende da pregação genuína da palavra de Deus. A fé centrada em Cristo é uma fé centralizada na palavra de Cristo. Eles disseram para aquela mulher: o seu testemunho foi importante, mas agora, tendo ouvido a palavra de Cristo, nós cremos. O fato do Espírito Santo convencer do pecado, justiça e juízo, produzir o arrependimento e a fé, não elimina em nenhum momento nas Escrituras a nossa tarefa e responsabilidade em anunciarmos o Evangelho. Não é interessante que no capítulo em que Paulo está expondo a soberania de Deus para a salvação, ele fala da responsabilidade da pregação da palavra? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, alguém será salvo? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e aí cita Isaías, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. No mesmo capítulo em que Paulo está ensinando o plano soberano de Deus para a salvação do homem, ele está dizendo que este precisa ser apresentado o Evangelho por meio da pregação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo vai produzir esse arrependimento e fé na medida que estes forem confrontados com a verdade de Deus pregada. E de que essa verdade de Deus pregada, ela tem que ser feita pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Que precisa ser enviada ao mundo com um propósito, pregar o Evangelho de Cristo. E pregar um evangelho onde Cristo está no centro. Faz até um tempo que eu não ensino essa disciplina, mas eu ensinei muito homilética por muito tempo no seminário. Como pregar. E eu dava uma tarefa para os meus alunos, que era fazer um esboço de todas as pregações que eles encontravam em Atos. Em Atos nós temos muitas pregações, todas transcritas. Pedro. Capítulo 2, uma pregação longa. Estevão, capítulo 7, uma pregação longa. E depois o apóstolo Paulo, várias vezes pregando enquanto se defendia, enquanto tinha oportunidades. Eu dizia para eles, faz um esboço. Quais são os assuntos que eles abordam? Qual é o primeiro assunto? Qual é o segundo assunto? Como eles concluem? E quando você faz essa tarefa, sabe o que você descobre? Que o centro do conteúdo da pregação apostólica é Cristo ressurreto. É assim que as pregações terminam. Aponta para Cristo e o apresenta vivo. É assim que elas terminam. O entendimento do Evangelho depende da pregação genuína da palavra de Deus. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser a verdade do Evangelho. Uma outra lição que nós aprendemos é que o Evangelho salvará pessoas de todos os povos, línguas e nações. Semana que vem, nós vamos voltar para o versículo 31 até 38, quando Jesus pega os discípulos e vai ensinar uma lição preciosa para eles sobre essa ideia da ceifa, do ceifeiro. Mas o capítulo 4 de João é um capítulo tremendo para a gente pensar no interesse de Deus em chegar em lugares onde o Evangelho não existe. Samaria não tinha o Evangelho e Cristo intencionalmente vai lá para evangelizar, para anunciar a salvação. João já tinha dito isso, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aí João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, é a palavra usada lá. Deu-lhes o direito, exousia, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Da perspectiva da religião judaica, o samaritano não seria salvo. Mas da perspectiva da graça de Deus, o Senhor iria salvar samaritanos. Da nossa perspectiva, talvez a gente olhe hoje para regiões do mundo e a gente pense, é impossível pessoas serem salvas nesses lugares. Mas nós temos a tarefa como Igreja de Jesus Cristo de enviar pessoas para chegar a esses lugares e anunciar o Evangelho.
Se serão salvas ou não, Deus é quem vai fazer a obra da salvação, mas ele pede que a igreja vá por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Nós oramos durante o culto pelo Serginho e a Nathalie, que estão dentro de uma tribo indígena, anunciando a Cristo. Lorinaldo está lá no Timor-Leste, anunciando a Cristo e sofrendo muito com a alta do dólar esse ano para sustentar a própria família. E parte do sustento dele é para a própria igreja lá. Ele pega o sustento para pagar despesas da igreja. E o sustento dele só tem diminuído na medida que o dólar aumenta. E só esse ano, o governo brasileiro inventou duas novas taxas para remessa de dinheiro para os brasileiros que moram fora. O que significa que é mais dificuldade para o missionário que está lá. O Givanildo, lá na Europa, está do mesmo jeito. Mas estão lá com um propósito: tornar conhecido o nome de Cristo a pessoas que nunca ouviram falar. É isso que o Evangelho de João também está nos mostrando. Enquanto vocês lutam, não percam a perspectiva de que o Salvador Jesus Cristo, ele vai alcançar pessoas de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Ele tem feito isso. Eu contei há pouco meu testemunho acerca de como o Evangelho chegou na minha casa, como o Senhor Jesus salvou os meus pais, depois como me alcançou. Isso tem que continuar acontecendo até que Cristo venha. Jesus deu o exemplo ao evangelizar aquela samaritana. Uma outra aplicação que nós extraímos aqui é que a religiosidade, os preconceitos sociais e o desconhecimento da verdade são bloqueios ao entendimento da verdade. Olha o que João já nos contou até aqui. Judeus procuraram Jesus sem entender. Nicodemos procurou Jesus sem entender. Os discípulos de João e um judeu começaram a discutir qual batismo que era o certo. Quem devia ou não devia batizar. Mas aquela mais improvável vai a Jesus, o ouve e é salva. Se houvesse preconceito da parte de Jesus, aquela mulher não teria ouvido a mensagem do Evangelho. E tanto ela quanto aquelas pessoas não teriam tido acesso àquela verdade naquele momento. Agora, olhando dessa perspectiva, é claro que nós sabemos que Deus tem um plano sobre eles e tudo isso aconteceu segundo o plano do Senhor. Mas há uma lição que nós podemos tirar disso. Muitas vezes há pessoas à nossa volta que a gente deixa de evangelizar julgando de que elas não darão ouvidos. Nós não sabemos e não somos capazes de saber. O que nós sabemos é que Deus nos deu uma ordem: fazei discípulos de todas as nações. Como? Indo. Indo e anunciando Cristo. A palavra do Senhor diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí Paulo diz assim para eles: nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós simplesmente como seus servos, por amor dele. O que Paulo está dizendo, nós temos que quebrar as nossas religiosidades e preconceitos. Porque impedimentos para ver a Cristo, o pecado no coração do homem e Satanás já tem produzido de forma suficiente. E a igreja não precisa impor mais dificuldade, pelo contrário. Com compaixão, a igreja precisa facilitar com que as pessoas possam ouvir o evangelho. E se a igreja não lida com suas religiosidades e preconceitos, ela não contribui para que Cristo seja conhecido no mundo. Muita coisa a gente pode extrair dessa lição, dessa narrativa. E todas elas voltadas para uma fé centrada em Cristo, que nunca produz reações neutras, mas que sempre cumpre seus propósitos. Curva sua cabeça.
se você é salvo, e o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, vai dar uma nota à sua fé, baseado nas lições extraídas de João 4. Você passaria ou seria reprovado? A compaixão e tudo mais é uma evidência na sua vida? Ou os preconceitos ainda são muito grandes? O que tem distraído os seus interesses que não tem permitido Jesus estar no centro da sua fé? Se há algo que te distrai, é uma boa hora para você dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está te confrontando. Se enquanto ouvia a mensagem e as aplicações acerca dela, o Senhor foi te incomodando sobre uma área, decide ter um plano para lidar com isso e comece imediatamente. Para que aquilo que a sua fé produza, traga glória para o Senhor, por expressar a centralidade de Cristo. Mas se você que participou do culto hoje, assistindo o culto, ainda não tem conhecido a Cristo de perto, eu quero dizer que você não está aqui por um acaso. Que você precisa dar atenção a quem você é e reconhecer os seus pecados. E se arrepender deles, crendo que existe um único Deus que morreu na cruz para te perdoar os pecados e redimir a sua alma. O entendimento dessas verdades vem pela palavra. A narrativa que lemos diz que muitos creram por ouvir a palavra de Cristo. E você tem ouvido o que a Bíblia diz. Se não há mais dúvidas, confesse seus pecados ao Senhor aí no seu lugar. Entenda que Cristo é o único que pode transformar a sua vida, resgatá-lo, resgatá-la. Se há dúvidas acerca disso tudo e você quiser conversar, nós temos interesse em te ajudar com isso. Qualquer irmão que você tenha aqui na igreja, ou conhecido, aquele amigo que te convidou para vir participar de um culto, ele pode te apresentar o Evangelho e esclarecer suas dúvidas com prazer. Mas não saia sem lidar com aquilo que no seu coração nesse momento está provocando necessidade de decisões e mudanças. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e pelo privilégio e oportunidade de ouvi-la. Corrige os nossos corações, que tantas vezes se distrai numa fé que não é centrada em Cristo, e que nos afasta das oportunidades de amarmos o próximo e anunciarmos do teu amor a eles. Anunciarmos da tua salvação a eles. Corrige-nos naquilo que não permite que a gente viva a autenticidade da fé cristã. E que essas mudanças contribuam para um viver agradável a ti aqui na terra. Também olha por aqueles que porventura não conhecem a Cristo como Salvador ainda. Ajude-os a lidar com sinceridade acerca de suas dúvidas e que o teu Espírito opere neles uma regeneração para que experimentem a alegria da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, é em Cristo que oramos. Amém.